A gente falou no programa, no primeiro bloco, com o autor da denúncia, o vereador Marcelo Silva, do PSD. Na ocasião já falava que ouviríamos o doutor Marcelo Pellegrino, advogado de defesa técnica do prefeito Jonas Donizete. Doutor Marcelo, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde para o senhor.
André, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer atender a CBN.
Doutor Marcelo Pellegrini, eu abri a entrevista com o vereador Marcelo Silva, né, que até na entrevista pela manhã ele classificou lá de desilusão, estava decepcionado com o relatório que foi formado e até mesmo com o parecer dado, né, julgando improcedente. Já a visão da defesa, logicamente, né, a oposta dele, como o senhor classificou esse relatório, faz justiça tanto às oitivas, como que o senhor viu?
Não tenha dúvida, André. O relatório nada mais fez do que definir o que foi a investigação da comissão processante. Denúncias foram feitas sem qualquer tipo de prova. Novidades surgiram durante a instrução probatória, o que é proibido pelo ordenamento jurídico. E a própria delação, né, é unânime, né, inequívoca no sentido de absolver qualquer conduta ilícita, seja por ação ou omissão do senhor prefeito. Razão pela qual entendemos aí que a comissão, o relatório da comissão atendeu corretamente todos os preceitos legais.
Uhum. Nas oitivas, a principal testemunha de acusação, na verdade, inicialmente havia um rol, né, de testemunhas lá elencadas, depois houve aquela primeira tentativa, não houve comparecimento de ninguém, aí houve aquela troca, entrou o Daniel Câmara, que acabou comparecendo como principal testemunha. E no entendimento da defesa, desde então, desde as oitivas, a defesa já buscava classificá-lo lá como uma oitiva ilegal, já que ele não poderia, né, estar sendo ouvido, né, já que ele fez a delação premiada lá junto à justiça e deveria estar em segredo com relação ao depoimento dele. Esse fato de haver apenas o Daniel e não outras acabou enfraquecendo a denúncia e, por outro lado, o comparecimento do primeiro escalão do prefeito nas oitivas fortaleceu a defesa?
Então vamos lá, André. São três coisas aí distintas. A primeira questão é a seguinte: quem alega tem que provar. Esse é o princípio do direito. Então cabia ao vereador denunciante levar testemunhas e documentos que comprovassem suas alegações, o que não ocorreu. Então, basta esse fato para absolvição. Indo na sua segunda questão, não se controverteu a possibilidade de ter testemunhas de acusação. E é bom utilizar esse espaço até para o esclarecimento. O que a gente sempre disse, e a gente não concordava e continua não concordando, é que o delator não poderia depor sobre fatos que dizessem respeito ao seu prefeito, porque o processo dele está sob sigilo. Ele só poderia falar sobre o seu prefeito se houvesse uma autorização judicial para tanto. Então, nós só divergimos nesse ponto. Faltou uma autorização judicial para o depoimento contra o seu prefeito desse cidadão, o senhor Paulo Câmara. E o terceiro é que, mesmo assim, mesmo a comissão ouvindo o delator, ele mesmo exonera o prefeito de qualquer ilicitude. Então, desde aquela época, você disse bem, havia um senso comum no sentido da falta de comprovação das alegações da inicial. E o parecer hoje vem exatamente nesse sentido.
Uhum. Na fala do vereador Marcelo Silva, aqui no CBN Total, um pouco mais cedo, ele cita, no entendimento, logicamente, da acusação, né, que nas delações, ou melhor dizendo, nas oitivas feitas e nos próprios trechos, né, nas gravações telefônicas, nas escutas telefônicas, se cita também a questão do próprio secretário, ex-secretário Silvio Bernardin, que ele cita, chegaria a citar o prefeito Jonas Donizete, teria a questão também do próprio Gustavo de Godoy, da empresa de coordenador de imagem do Hospital Ouro Verde, também citando a questão do prefeito, né, na visão, no entendimento da defesa, isso não se configuraria de forma alguma como provas.
Com certeza, e eu te digo por que especificamente sobre essas duas circunstâncias. A primeira é que o delator disse que houve um pedido do senhor secretário, ou seja, não foi do senhor prefeito, e que ele falava tão somente o nome da Secretaria da Administração, e não em nome do senhor prefeito. E a segunda questão foi uma gravação telefônica, e isso foi alvo hoje de apreciação pelo relatório, que havia um dono de jornal que disse para terceiros haver falado com o prefeito sobre o aditivo. Então, você não pode nunca condenar alguém por terceiros se referir a quartas pessoas sobre você. De um fato que, primeira coisa, o prefeito reputa que não teve essa conversa, e segunda coisa, o aditivo nunca existiu. Então, há uma desconexão, uma falta de comprovação do alegado. E, nessas circunstâncias, não se pode condenar ninguém, ainda mais num processo sancionatório de grave monta, e como é a comissão processante.
Uhum. Quando se diz que está avaliando a possível omissão do prefeito Jonas Donizete, o próprio fato que até o vereador chegou a relacionar de secretários do primeiro escalão, no caso o próprio Silvio Bernardin e até o próprio Michel Abrão, também chegou a ser citado, né, posteriormente, estarem às vistas, digamos assim, do Jonas, o próprio Michel, no próprio quarto andar, e o Silvio Bernardin vindo desde o primeiro mandato como secretário de administração, depois passa para assuntos jurídicos, e o prefeito não saber disso, ele não poderia estar também sendo omisso por não saber, não ter consciência do que estava acontecendo tão próximo dele?
Então, André, aí é outra questão do direito. Quando você imputa algum ato ilícito decorrente de omissão, quem imputa isso tem que provar o dolo específico, a intenção deliberada do agente. E num caso concreto, o próprio autor de denúncia já disse aí para vocês, e tornou repetida hoje, que ele viu só culpa, né? Que ele viu negligência. Ora, a negligência é culpa, não é dolo. Então, é importante fazer essa distinção entre culpa e dolo. O dolo exige prova cabal, intenção deliberada. E isso... você não pode presumir, influenciar, entender, né, da relação só pelo fato de ele ser secretário e tomar alguma atitude em nome da administração. Precisa ir além e comprovar a intenção deliberada do prefeito naquela ação ou naquela omissão, como no caso concreto. E isso nem de longe tem nos autos. O tipo imputado pelo autor da denúncia é omitir-se. Omitir-se demanda a prova do dolo. Prova essa que não foi feita.
Na visão do... Só pegando até essa questão que o senhor falou, na página 57 aqui do relatório do vereador, ele coloca aqui, né, ele vai citando já, chegando às conclusões, mas para o final ele fala: tais elementos comprovam que de fato havia um esquema corrupto envolvendo membros da Vitale, terceiros, bem como agentes públicos. Entretanto, as mesmas provas dos autos não são suficientes para se afirmar a participação do prefeito municipal Jonas Donizete Ferreira, uma vez que nenhum indício ou prova aponta que ele sabia ou mesmo participou do aludido esquema ilícito. Com efeito, resta comprovado a citação ao nome do denunciado, mas não somente isso. Entretanto, tal elemento não é suficiente para se afirmar que o denunciado, de fato, estava envolvido no esquema criminoso. Na verdade, isso que ele cita aqui é meio que o senhor resumiu agora, então.
Exatamente. É a própria comissão, e é isso, existe uma investigação aberta. Nós temos hoje um judiciário, um Ministério Público independentes e superatuantes, e existem investigações contra o Vitale, seus antigos diretores e eventuais agentes públicos. Mas nenhuma delas, até o presente momento, a prova de participação do seu prefeito. E na comissão processante, é só o seu prefeito que está sendo julgado. Nós não estamos julgando a Vitale, nós não estamos julgando outros agentes públicos ou políticos. Nós estamos julgando exclusivamente a pessoa do chefe do executivo municipal. E com relação a ele, não tem prova efetiva de participação nessa questão.
No entendimento do autor da denúncia, o relatório foi inconsistente, já que não teria levado em conta aí alguns trechos, alguns documentos, enfim, né, material que poderia ser inserido. Na visão do senhor, na visão da defesa técnica do prefeito Jonas Donizete, esse relatório seria inconsistente no fato de a acusação não ter conseguido provar isso, mas consistente no fato de classificar ou de considerar inconsistente, né, a denúncia?
Vamos lá, André. Nós entendemos que o relatório é muito bem feito e ele abarca todas as questões fáticas do processo. O que o vereador Marcelo pode estar se referindo, e eu não ouvi o que ele disse na íntegra, foram algumas outras questões que ele levantou durante a instrução. Mas não poderiam estar contidas no relatório, porque não estão contidas na denúncia. Essa é uma questão também muito importante do ponto de vista técnico. Ele apresentou a denúncia sobre a questão A. Durante a instrução do processo, ele mudou o argumento para a questão B. O relatório tem que apreciar a questão A. Até porque, quanto à questão B, eu nem me defendi, porque não fui acusado. Então, talvez ele esteja reclamando da falta de alguma questão no relatório, mas que o relatório não poderia enfrentar, porque não é objeto de denúncia.
Uhum. Tá,
okay. E mais do que isso, eu não faço aqui exercício aqui de futurologia sobre resultado de julgamento. Hoje foi mais uma etapa, né? Eu costumo dizer nas minhas intervenções com relação a este caso, que cada dia é com a sua agonia. Hoje nós enfrentamos o relatório da comissão. Agora, com muita tranquilidade, nós vamos lá e vamos enfrentar o julgamento pelo colegiado, que é o órgão máximo do legislativo, com muito respeito aos membros daquela casa. E eles têm, né, o poder soberano de dirimir a questão na sua íntegra, na sua inteireza, e finalizar o procedimento.
Até com relação a isso, faz parte, né, desse processo todo, depois da leitura na íntegra, que já foi anunciada em cerca de 1.800 páginas, a fala de alguns vereadores, e o próprio prefeito, depois, ele também tem o direito à palavra, né?
Isso. O julgamento da comissão processante, ela tem um rito específico, previsto lá no artigo 5º do Decreto-Lei 201, e fica sobre coordenação da presidência agora da Casa Legislativa, né? Não é mais a comissão que cria as regras, mas sim o presidente do Legislativo que presidirá essa sessão de julgamento, uma sessão extraordinária do Parlamento, inclusive. E a sessão foi convocada para ter seu início no dia de amanhã, a partir das 17 horas. E lá, o presidente da Câmara, com certeza, vai indicar quais são os pontos, quais são, digamos assim, a pauta e qual serão a ordem do dia. Mas haverá a leitura do processo, haverá a manifestação dos vereadores, haverá a defesa oral, né, e haverá a votação. Esses itens, eles são imprescindíveis.
Tá ok, doutor Marcelo Pellegrini. A gente ouviu aqui o advogado Marcelo Pellegrini, ele que é o advogado da defesa técnica do prefeito Jonas Donizete. Mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e uma ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço aí, estou super às ordens aí, qualquer momento que for necessário. Vamos agora aguardar com bastante tranquilidade e serenidade a manifestação do plenário do Legislativo.
Ok, obrigado.